do Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Tal medida protege ainda mais a mulher vítima de violência doméstica e seus dependentes, garantindo-lhe o direito fundamental à educação em meio a um contexto tão difícil de afastamento do lar em razão da violência doméstica.
O projeto que garante à mulher vítima de violência doméstica prioridade para matricular filhos ou dependentes em escolas próximas de sua nova residência segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessan.
Comissões. Avança na Câmara o projeto que cria uma estratégia nacional para enfrentar os impactos do vício em jogos.
A proposta já foi aprovada em todas as comissões temáticas da Câmara e está pronta para ser incluída na pauta de votação do plenário. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto do deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, que institui uma estratégia nacional para cuidar de pessoas afetadas pelo vício em jogos e apostas, principalmente por meio da internet. O texto aprovado prevê uma rede de apoio formada por diferentes áreas do governo para enfrentar os impactos sociais e de saúde decorrentes do vício em apostas. De acordo com a relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, devido à facilidade de acesso por meio do celular, a compulsão por jogos atinge uma parcela cada vez maior da população. Segundo a parlamentar, os mais afetados ainda são os homens, mas o problema já começa a atingir também mulheres e adolescentes.
E o que a gente vê é que em torno de entre 2 e 10% da população já começa a ter sintomatologia da dependência. Então é preciso que a gente institua uma política de prevenção, campanhas educativas, ao mesmo tempo de acolhimento, de assistência individualizada e confidencial. O Ministério da Saúde já faz hoje, já instituiu o teleatendimento gratuito, mas nós estamos estendendo todo esse tratamento, não só o SUS, mas também o Sistema de Assistência Social e a Rede de Atenção Psicossocial.
Dentre as ações previstas na proposta, constam acompanhamento médico e psicossocial para os indivíduos e seus familiares. A medida prevê ainda a criação de grupos de apoio baseados na experiência, a realização de campanhas e a publicação de materiais didáticos, com foco especial na proteção de crianças e adolescentes e a cooperação com operadoras de apostas para detectar comportamentos de risco. Jandira Fegali defende também a limitação das propagandas de sites de apostas e o aumento da taxação das empresas de jogos online, conhecidas como bets. A deputada ressalta que, como a sede da maioria dessas empresas fica no exterior, o dinheiro também sai do país, o que retira recursos, inclusive, das políticas de atenção a pessoas que desenvolvem compulsão por jogos. A relatora lembrou que recentemente o país aumentou a taxação das bets, que era de 12% e vai chegar a 18%, mas para ela ainda é pouco. Segundo afirma, há países que cobram até 40% de imposto dessas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto que institui uma estratégia nacional para cuidar de pessoas afetadas pelo vício em jogos e apostas também já foi aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O texto segue para análise no plenário da Câmara.
Saúde.
Comissão aprova projeto que prevê expansão da telemedicina nos municípios. A repórter Júlia Lopes nos conta os passos para a adoção da medida.
As teleconsultas têm se tornado uma alternativa para ampliar o acesso ao serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Elas permitem atender um maior número de pessoas e chegar a regiões mais distantes no país. Nesse cenário, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a política de expansão da telesaúde no SUS. Atualmente, cerca de 10% dos municípios brasileiros oferecem serviços de medicina online à população, segundo o levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Com a nova política, o governo federal deverá apoiar estados e municípios na ampliação desse atendimento, com prioridade para regiões mais vulneráveis e de difícil acesso. O texto prevê a criação de programas federais com apoio técnico e financeiro. Entre as medidas estão investimentos em conectividade, aquisição de equipamentos para unidades do SUS, capacitação de equipes e desenvolvimento de novos modelos de atendimento digital. A proposta também cria a Base Nacional de Telemedicina e Telesaúde, que deve integrar os dados de atendimento virtuais em todo o país, facilitando o acesso às informações de saúde. Para a relatora do projeto, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a iniciativa ajuda a enfrentar desigualdades regionais, amplia o acesso à saúde e permite a unificação de dados da população como prontuário eletrônico em um único sistema.
O objetivo, basicamente, é que a gente amplie isso com uma base única. Então, a gente precisa trabalhar interoperabilidade, precisa dar mais acesso para as pessoas, principalmente as pessoas que hoje não têm acesso. Então, o objetivo desse é fazer uma integração e fazer com que haja um compromisso dessa integração de estados, municípios e também planos de saúde que também atendem o SUS.
Os estados e municípios deverão incorporar a telesaúde em seus planos permanentes de cuidado, definindo metas e indicadores compatíveis com a realidade local. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2025, 76% da população brasileira depende diretamente do SUS. O sistema realiza por ano 2,8 bilhões de atendimentos e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. O projeto, que busca aumentar a participação da telesaúde no SUS, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agricultura.
Comissão de Agricultura aprova a erradicação da leucena, planta invasora no Cerrado. O repórter José Carlos Oliveira explica os problemas causados pela praga.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de controle, manejo e erradicação progressiva da leucena, uma leguminosa originária da América Central. A planta exótica invasora se disseminou descontroladamente em vários biomas brasileiros, sobretudo em áreas do Cerrado, no Centro-Oeste. O autor do projeto de lei, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, lembrou que a leucena foi introduzida no Brasil como forrageira, ou seja, com foco na alimentação de animais de produção, como bois, porcos e cabras. Também foi usada na recuperação de solo. No entanto, a planta se desenvolveu rapidamente e passou a competir com a vegetação nativa, alterando os ecossistemas. O relator, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, concordou com a necessidade de controle da leucena.
É uma leguminosa muito aceita pelos produtores, porque tem alto índice de proteína para o gado, mas ela também se espalha de forma assim muito avassaladora, e ele pede justamente a substituição gradativa dessa leguminosa para que não vire uma praga por todo o país, porque ela produz bastante semente, é levada pelo vento, por passarinhos também, de um bem que se esperava acaba causando um problema para toda a atividade silvopastoril.
Para o controle gradual da planta, o projeto de lei prevê campanhas educativas, linhas de financiamento, assistência técnica e extensão rural voltadas à substituição da leucena por espécies alternativas. Áreas rurais que cultivam a planta terão até 10 anos para erradicá-la. O texto ainda proíbe o plantio de leucena em áreas de preservação permanente, unidades de conservação de proteção integral, florestas públicas, terras indígenas e territórios quilombolas. A proposta de erradicação da leucena ainda vai passar pela análise das comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Comissão aprova projeto que aumenta a proteção para vítimas de violência, exigindo que juiz escute a mulher antes de decidir pela revogação de medidas protetivas do agressor.
O projeto está pronto para entrar na pauta do plenário da Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que determina que, antes de decidir sobre a revogação de medidas protetivas de urgência do agressor, o juiz escute a mulher vítima de violência doméstica e familiar e verifique se ela não está em risco. Além disso, a proposta determina a realização da chamada audiência de admoestação para a soltura de agressor em caso de revogação de prisão preventiva. É o que explica a relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD MDD do Rio de Janeiro.
E o juiz vai dizer para ele: olha só, o senhor, se descumprir, vai acontecer isso. Se o senhor deixar de cumprir as medidas protetivas, vai acontecer isso. Ou seja, ele de alguma maneira vai fazer com que o agressor repense qualquer possibilidade de reincidência naquela conduta.
A audiência deverá se realizar em até 48 horas da decisão de soltar o réu. As medidas serão inseridas na Lei Maria da Penha. Laura Carneiro defendeu que o contato com a vítima deve ser realizado pela equipe técnica da vara especializada, por equipamento da rede de enfrentamento à violência da região, de seu domicílio, ou ainda pelo próprio juízo da vara de violência doméstica e familiar. Entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha estão a suspensão do porte de arma, o afastamento do lar ou a proibição de aproximação da vítima. A proposta que aumenta a proteção para a mulher vítima de violência deverá ser analisada agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Segurança Pública.
Pessoas que estiverem cumprindo medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha podem ter suspenso o direito a ter armas de fogo. Proposta nesse sentido está sendo examinada pela Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto que impede que pessoas que estejam em cumprimento de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha tenham ou comprem armas de fogo e munições. O texto aprovado é uma nova versão da proposta feita pelo relator, deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. De acordo com a nova redação, a suspensão do direito a armas vira uma medida obrigatória até a revogação da medida protetiva ou o arquivamento do caso. Para garantir o cumprimento da lei, o relator incluiu a exigência de uma certidão negativa de medidas protetivas para quem queira comprar ou portar armas de fogo no Brasil. É uma mudança no Estatuto do Desarmamento. Ao juiz caberia comunicar a decisão a diversos órgãos, como o Exército, no caso de atiradores esportivos, a Polícia Federal, para quem é caçador, e também às empresas de segurança, caso seja um emprego do acusado de agressão. Entre as mudanças feitas, o relator tirou do texto original a previsão de novas penas para tentativas de compra de armas, porque a legislação penal já prevê punições para uso e porte ilegais. Também ficou de fora a criação de novos canais de atendimento específicos, porque já existe o número 180 para denúncias de violência contra a mulher. O texto original tratava apenas do registro de agressão em inquéritos, mas o relator vinculou a proibição à concessão da medida protetiva. Aloysio Mendes acha que a vinculação dá maior eficácia jurídica e rapidez à segurança da vítima.
Nós temos estatísticas recentes que dizem que quase 58% dos crimes cometidos contra as mulheres são praticados com armas de fogo. Aprovamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado por unanimidade. E esse projeto vai coibir ainda mais a prática desse tipo de crime.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e agora está na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode ser votado pelo plenário porque está em regime de urgência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
Oficiais de justiça e fiscais agropecuários podem ser incluídos entre as categorias autorizadas a portar armas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que autoriza o porte de armas de fogo por oficiais de justiça e auditores fiscais federais agropecuários. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento para incluir essas duas categorias entre aquelas que têm direito ao porte de arma. Hoje, essa autorização já vale para policiais, militares e outras carreiras ligadas à segurança pública, desde que cumpram os requisitos legais, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. De acordo com a proposta, esses profissionais poderão portar arma de fogo de propriedade própria ou fornecida pela instituição, inclusive fora do horário de serviço, com validade em todo o território nacional, conforme as regras previstas em lei. Relator da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, argumentou que a medida reconhece o risco enfrentado por esses profissionais no exercício das funções. Segundo ele, oficiais de justiça e auditores fiscais atuam diretamente na execução de decisões judiciais e em atividades de fiscalização, muitas vezes sob tensão e ameaças. O porte de armas para oficiais de justiça foi defendido pelo deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco.
Porte de arma para oficial e oficial de justiça, para poder se defender verdadeiramente de tudo que acontece na rua. Ele é o elo exatamente da justiça, dos tribunais de justiça com o povo brasileiro. E ele precisa ter um mínimo de conforto, que é poder, se quiser, estar armado para defender a sua vida e muitas vezes a vida de quem o acompanha no seu momento do trabalho, em todos os locais, em todos os rincões do nosso Brasil.
Com regime de urgência, o projeto que autoriza o porte de arma para oficiais de justiça pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Tessia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Antena 1.
Uma sequência com os maiores sucessos do mundo da música.
Hits Antena 1.
você.
Antena 1, Daryl Hall e John Knows.
Com o melhor da nossa programação. Hits Antena 1.
Forever. Oh, oh.
first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure.
Antena 1. Aqui um hit que foi número um nas paradas musicais dos Estados Unidos e anos mais tarde manteve o sucesso na regravação do grupo W. E agora no Hits Antena 1, KC and the Sunshine Band com Please Don't Go.
política precisa de mulheres corajosas e comprometidas com o que realmente importa: a proteção da família e da infância. É por isso que o PL Mulher incentiva cada vez mais mulheres a ocuparem espaços de decisão. Eu sou a delegada Sheila e te convido. Vem pro PL.
Deputado Federal Domingos Sávio.
Para o PL, o respeito e valorização da mulher é fundamental. Temos a maior bancada feminina na Assembleia e Câmara Federal. Vem pro PL você também.
Partido Liberal.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e do Barreiro está chegando. Ainda criei o Trilhas de Futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time.
noite pra você. Este é o Hits Antena 1.
out. I'm losing myself to someone else. When I'm in deep, I tend to freak out. Now the only thing that puts me at ease is you.
Sente a diferença.
I remember when I was young, feeling sick on Sunday.
Chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Feijoada CR, esse ano é em clima de Copa do Mundo. Espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro, para você curtir uma experiência de gastronomia, boas atrações musicais e torcer pelo Brasil na sua estreia na Copa com o Marrocos. São 32 anos de sucesso. Reserve já sua camiseta nas lojas Tivoli, na Doni Produtora e no Zine Cultural. Feijoada CR, espero por você, dia 13 de junho, na Estação São Pedro.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Walking down the road. Tell me
ouvindo Hits Antena 1, Elton John.
Just a dream.